Paraná em Rede está de volta.
O governo do Paraná e servidores estaduais em greve continuam avaliando vários cenários e tentando chegar a um acordo. No início da semana, o governo indicou a possibilidade de pagar 2% de reposição em janeiro do ano que vem. Os sindicatos, no entanto, querem que o índice seja aplicado no salário de outubro. De acordo com o governo, em outubro o ajuste não pode ser feito. Poderia gerar uma despesa extra de cerca de 500 milhões de reais já para o final da folha de 2019. Em entrevista à Rede Aerp de Notícias, o secretário de Comunicação e Cultura do Paraná, Hudson José, fala das condições financeiras do Estado e também disse que 50% do 13º dos servidores já estão guardados nas finanças do Estado. Acompanhe, quem fala com ele é o repórter David Lira.
Secretário, os servidores estaduais estão há 16 dias em greve, mas a pauta de negociações ainda está aberta. Qual é a expectativa do governo do Estado? Tem como ampliar essa proposta que está sendo feita aos servidores neste momento, de maneira que não impacte a folha de pagamento do Estado?
Primeiro, a expectativa do governo é que a gente chegue a um consenso. Desde o início, nós temos defendido que o diálogo é a única maneira de a gente chegar a um consenso. Quando você vai por outro caminho, como uma greve, você está indo para o final, não para o início de um diálogo. E nós estamos aqui apostando que esse movimento tem um fim breve. A gente espera poder chegar a um consenso junto com as lideranças sindicais. E a nossa proposta, ela tem sido muito clara, baseada em números e numa realidade. Primeiro, é preciso lembrar que nós vimos de um histórico no Brasil de uma crise econômica que vem se acentuando ano após ano nos últimos 5 anos. Em dezembro do ano passado, a previsão dos especialistas em economia dizia que o PIB brasileiro cresceria 2%. Depois foi feita uma revisão para 1,5%, já se mostrou que não passou de 0,8 ponto no primeiro semestre, e há economistas que dizem que a evolução do segundo semestre talvez deixe o crescimento do PIB em 0,5 ou talvez até mesmo uma estagnação. Então esse é o cenário que nós temos na economia. Em contrapartida, o governo do Paraná tem feito um esforço enorme no sentido de atrair investimentos do setor produtivo. Nós conseguimos chegar a cerca de 15 bilhões de investimentos, e o Estado tem sido um campeão, um recordista de geração de empregos. Nós fechamos o mês de maio com 40 mil empregos acumulados no ano, e somos o Estado da região sul com melhor desempenho nesse processo. Então, existe todo um esforço do governo no sentido de melhorar o desempenho da economia. Porém, a gente vive ainda uma situação reflexo dessas dificuldades. O Fundo de Participação do Estado, que é uma devolução que o governo federal faz de impostos federais, ele teve uma redução de 10% no primeiro trimestre. O PIB do Paraná também ficou negativo em 1,8% em função de uma quebra de safra. Somando todo esse cenário, você tem um crescimento orgânico, vegetativo da folha de pagamento de 3,2% ao ano. Se nós não dermos nada de reajuste, a folha de pagamento cresce por causa das progressões, dos anuênios, quinquênios, o soldado que vira cabo que vira sargento, o professor que muda de nível. Então, só isso aí já nos traz um contexto de investimento maior. E o governo fez um esforço muito grande no sentido de manter as contas equilibradas. Nós não temos como avançar além do índice que nós apresentamos de recuperação da data base de 2019 e com escalonamento. A nossa proposta se mantém com uma negociação que culminou na antecipação de um percentual de março para janeiro e a postergação do índice que era de outubro, que era um índice menor, e totalizando então 2% de reajuste para os servidores a partir de janeiro.
Esses 2% não teria como o governo dar agora em outubro, seria para janeiro mesmo.
Veja, o governo fez um esforço muito grande. Nós temos que destacar que o estado do Paraná, ele hoje é um dos estados que tem o índice de equilíbrio das suas contas e um equilíbrio financeiro de uma forma muito rara e diferente dos outros estados. Temos hoje atualmente 13 estados, e são estados com produção econômica vigorosa, como é o caso de Goiás, como é o caso do Rio Grande do Sul. E esses estados, esses três estados, todos eles estão ou com calamidade nas suas contas públicas ou com problemas muito sérios, como, por exemplo, há estados que não conseguiram pagar o 13º de 2018 ainda. O Paraná não, o Paraná está guardando dinheiro do 13º desse ano. Nós já estamos aprovisionando mês a mês e já temos proporcionalmente o metade do 13º preservado. E, além disso, o governo paga o funcionalismo e os servidores, os fornecedores, rigorosamente em dia. Você não houve uma notícia no Paraná de que algum fornecedor não recebeu do governo do estado. A conta do governo é uma conta que ela se baseia em números e na própria arrecadação do estado. Não há como a gente identificar uma outra fonte de receita, a não ser as fontes oficiais. E essas fontes oficiais, elas vêm reduzindo, nós estamos tendo uma redução de arrecadação do estado em função dessa deterioração da economia como um todo, o consumo está diminuindo e o governo tem feito um esforço no sentido de, mesmo assim, manter rigorosamente em dia o salário dos servidores e ainda fazer uma recuperação.
Tem alguma reunião marcada para essa semana, uma nova conversa com os servidores, secretário?
Nós temos feito reuniões permanentes. Eu geralmente começo o dia aqui participando de uma reunião com a comissão na Casa Civil, junto com o pessoal do Fórum das Entidades Sindicais. Pela manhã, no final do dia, a gente volta a ter uma conversa. Esse processo ele não se esgotou. Nós estamos aqui prontos a recebê-los e a justificar o nosso modelo que apresentamos de recuperação de data base. Eu queria ressaltar que o estado do Paraná ficou 4 anos sem sequer discutir a data base. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior, no seu 5º mês de governo, ele já trouxe uma proposta. E além disso, o que nós estamos apresentando aos servidores não é exclusivamente a questão da data base. Nós estamos trazendo à mesa, e o governo está disposto e se preparou para assumir esse investimento, nós vamos contratar 2.500 novos policiais militares, nós vamos contratar 400 policiais civis, 400 profissionais da área de saúde, 986 profissionais da educação, professores. Existe todo um esforço para melhorar o vale-transporte, o vale-refeição e o salário mínimo regional de algumas categorias que não vinham recebendo o salário mínimo regional do Paraná. E, além disso, nós estamos mantendo o pagamento de quinquênio, de anuênio, das progressões que, em anos anteriores, o Estado deixou de pagar. A soma disso tudo, todo esse esforço do governo, resultará em um desencaixe, um desembolso de recursos total de R$4,1 bilhões. Aproveite este momento, esse espaço, para pedir para os servidores que estão em greve ou que, por acaso, estejam pensando em aderir ao movimento, que reflitam, primeiro, nesse momento que nós estamos vivendo, na questão positiva do Estado em conseguir honrar os seus compromissos de uma forma muito completa e correta, e pedir para que os servidores parem com a greve, porque quem é o grande prejudicado na greve, quem sofre isso na ponta final, é o cidadão. E nós não estamos aqui para prejudicar o cidadão, nem o governo, nem servidores. Então nós pedimos aos servidores, encarecidamente, que atentem para essa realidade e que voltem a dialogar conosco para que a gente tenha um ponto final e que nós possamos ter um consenso com equilíbrio.
Secretário, muito obrigado. Eu conversei com o secretário de Comunicação e Cultura do Paraná, Hudson José. De Curitiba, repórter David Lira.
Atenção aos pais, com a criançada em férias, este ano a Copel registrou 717 casos de acidentes na rede elétrica. Foram provocados por pipas ou outros objetos estranhos.
Férias de inverno é quando as crianças passam mais tempo em casa e nas brincadeiras ao ar livre, também quando aumentam os riscos de choque elétrico. Com os menores, as tomadas são ponto de atenção, bem como carregadores de celular, que devem ser sempre desconectados quando o aparelho estiver carregado. Já os maiores precisam conhecer os riscos de soltar pipas perto da rede elétrica. Além de deixar o bairro no escuro, a brincadeira também pode resultar em acidente, como na última semana em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, onde uma criança levou uma descarga elétrica ao tentar retirar uma pipa enroscada na rede com uma vara de bambu. Para evitar que situações como esta se repitam, a Copel tem visitado escolas para levar palestras aos cerca de 30 mil estudantes do ensino fundamental. O recado também está presente em feiras e eventos nas comunidades, bem como no Teatro Educativo Histórias Eletrizantes. Segundo o gerente de segurança do trabalho da Copel, Alessandro Maffei da Rosa, procurar por um local afastado da rede elétrica é a primeira dica para quem quer soltar pipa em segurança.
Nós explicamos que soltar pipa é uma atividade muito divertida, mas tem que ser feito bem longe da rede elétrica. Se possível, empinar a pipa em locais abertos, como parques, sempre longe da rede elétrica. Porque se a pipa enroscar no fio da rede ou cair em uma subestação, nunca tente retirá-la. Não utilize fios metálicos no cerol, pois eles podem conduzir eletricidade e causar acidentes, além de poder causar acidentes com pessoas ou motociclistas que estão perto do local também. E a Copel sempre lembra que é melhor você perder a pipa do que perder a sua vida.
Em casa, o cuidado é com as tomadas que estiverem fora de uso, que devem ser protegidas. O gerente Alessandro Maffei da Rosa afirma ainda que outras ações simples podem prevenir acidentes.
Nunca tente trocar a posição do chuveiro com ele energizado, porque pode causar um acidente. Sempre troque a posição dele com o chuveiro desligado. Sempre mantenha os fios e plugs de aparelhos em perfeitas condições de uso. Se possível, proteja a tomada com aqueles protetores para que as crianças não coloquem o dedo na tomada. Mantenha os aparelhos elétricos longe de crianças. E sempre faça revisões contínuas na sua rede interna da casa. Os acidentes com tomadas, eles podem causar, além de um choque elétrico numa fiação irregular, algum fio descascado, até do uso excessivo de conectores tipo T, aqueles populares Benjamin, uma sobrecarga no sistema que pode até provocar um início de incêndio.
Os acidentes provocados pelo contato de pipas e outros objetos estranhos com a rede elétrica provocaram 1.504 interrupções no fornecimento de energia no ano passado em todo o Paraná. Neste ano, 717 desligamentos já foram ocasionados pelo mesmo motivo. Repórter Priscila Paganotto.
Vamos empreender com a Lênia Luz.
Vamos empreender.
Selecionei para vocês que nos acompanham três livros para que possam se inspirar antes de fecharem uma parceria. E se já fechou e está revendo essa relação, estes livros também podem te ajudar. Bora lá saber quais são? Um mais um é maior que dois, da empresária e empreendedora Tati Oliva. Tati Oliva é paulista de Santos, mãe e idealizadora sócia-diretora-geral da Cross Network, agência criada em 2008. O livro trata da trajetória da autora, que abriu caminho para que sua carreira como empreendedora, da sua filosofia e de algum dos cases que provam que parcerias são o futuro dos negócios na era da economia. O Empreendedor Viável, do jornalista Carlos Matos e o publicitário André Teles. O livro tenta desvendar o segredo do sucesso e o motivo do fracasso de algumas empresas. Os autores mostram um conjunto de variáveis capazes de definir o sucesso de uma startup, inclusive sob o olhar das parcerias. Desde a escolha da equipe até a confiança na apresentação para investidores, passando por momentos de ajuste, onde a escolha de mentores e as mudanças estruturais que vão garantir a saúde de sua empresa. Empreendendo os sonhos das empresárias e empreendedoras Janete Ribeiro Vaz e Sandra Soares Costa. Duas bioquímicas que saíram do interior de Goiás e Minas Gerais para a capital federal e que se tornaram empresárias de sucesso à frente do laboratório Sabin, um dos maiores players no setor de medicina diagnóstica do Brasil. Ao longo de mais de três décadas dedicadas à saúde, as sócias enfrentaram vários desafios e conquistaram o reconhecimento do mercado a partir da construção e do compartilhamento de valores e princípios empresariais que norteiam a missão, as práticas e a visão de futuro do laboratório. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Desejo um ótimo dia para você. Amanhã nos encontramos por aqui. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.